Bom dia a todos. Enfim, não estamos assim muitos, não é verdade? Mas eu acho que também a questão da semana com feriado e alguma ressaca do 25 de Abril poderão dar alguma explicação enfim, para o número de presenças que aqui temos. De qualquer modo, contamos com os que aqui estão, que estão seguramente interessados na matéria e, portanto, vamos então dar início a esta sessão evocativa do Dia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Pois bem, a Comissão de Segurança e Saúde do Trabalho da Assembleia da República deliberou este ano dar, sinalizar o Dia Nacional da Segurança e Saúde no Trabalho, que se celebra no dia de ontem, que se celebrou no dia de ontem, mas atendendo a que calhou um domingo, passámos a sessão para o dia de hoje. Ora, justamente o Dia Nacional da Segurança e Saúde no Trabalho foi, muito naturalmente e sem surpresas, criado, decidido por deliberação, por resolução da Assembleia da República de 2001, salvo erro, 2001. Resolução da Assembleia da República número 14 de 2001. Ora, o nosso programa vai constar de duas partes. Numa primeira, vamos duas colegas membros da Comissão de Segurança e Saúde do Trabalho vão-nos fazer uma apresentação das atividades da Comissão, pois já a Comissão tem a sua, como aliás com certeza elas nos irão explicar, tem as suas atividades devidamente publicitadas na nossa intranet. E, portanto, é de facto conhecimento de todos, mas é importante fazermos aqui uma apresentação direta do assunto, porque as questões, eu pessoalmente considero, e acho que poderá ser consensual, que as questões de segurança e saúde do trabalho podem e ganham com uma dinamização a nível superior, mas também têm que contar com o envolvimento de todos. Portanto, uma segurança e saúde do trabalho com sucesso também é melhor conseguida se todos tiverem conhecimentos sobre determinados assuntos, de modo a estarem alerta, porque muitas vezes é a nossa própria atitude no local de trabalho pode também ajudar a criar melhores condições. Portanto, estamos aqui a divulgar aquilo que fazemos e ouvir-vos também relativamente a esta matéria. Depois, numa segunda parte, vamos ouvir a experiência do Instituto Nacional de Estatística, que nos apraz trazer aqui para junto dos colegas da Assembleia da República. É sempre positivo ouvirmos a experiência de outras entidades, embora, naturalmente, a qualidade, a natureza de órgão de soberania na Assembleia da República nos traga algumas especificidades, de modo que algumas das áreas, sei lá, estou a pensar nomeadamente da questão de segurança, a questão da segurança tem outros tópicos, nós partilhamos este espaço com titulares de órgãos políticos, portanto, há aqui algumas particularidades muito específicas da Assembleia da República. De qualquer modo, eu acho que é extremamente interessante ouvirmos a experiência de implementação e uma experiência de implementação bem-sucedida, parece-nos, pelo menos, premiada. O Instituto Nacional de Estatística recebeu, no ano transato 2018, um prémio relativamente vou ler para não me enganar, portanto, o primeiro prémio nas grandes empresas dos locais de trabalho saudáveis, os Healthy Workplaces Award 17, que é um prémio instituído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses em conjunto com a Autoridade das Condições de Trabalho e com o apoio da Agência Europeia para a Segurança, para A segurança e saúde no trabalho. Portanto, sobre o ano 2017, o INE recebeu o primeiro prémio e já tinha recebido uma menção honrosa no ano 2015, que foi o ano em que este prémio foi instituído. Portanto, para mim é um duplo gosto trazer aqui a experiência do Instituto Nacional de Estatística. Parece-nos um exemplo de uma boa prática, e isso é desde logo interessante. A mim pessoalmente também me apraz, porque estávamos há pouco enfim, a trocar algumas memórias. Eu conheço o José Magalhães há, eu não diria que há 40 anos, mas não falta muito. Portanto, fomos colegas, aliás, ele já estava no Instituto Nacional de Estatística quando eu entrei, e portanto, onde eu ainda pertenço ao quadro do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, é uma pessoa que eu prezo, que conheço, é uma experiência com interesse e diz respeito à casa onde eu ainda pertenço. E, portanto, é aqui uma dupla satisfação em vários aspectos. Não é por isso que vão ver que José Magalhães aqui está, mas é uma pessoa que também faz, depois eu terei a ocasião de dizer isto em mais detalhe quando fizer a apresentação antes da intervenção que ele nos irá fazer, mas é uma pessoa que se dedica há bastante tempo a estas matérias, tem formações, intervenções em vários locais fora e dentro do país, e portanto é por mérito e por interesse em ouvi-lo que ele aqui está. Pois eu não, atendendo aqui a intervenção seguinte, nos vai fazer aqui um sumário, um overview sobre a atividade da Comissão de Segurança e Saúde do Trabalho, neste ano e qualquer coisa que levamos de atividade. Portanto, apenas recordar que foi esta comissão foi instituída por despacho do Presidente da Assembleia da República de setembro de 2017 e que entrou em funções, melhor dizendo, foi definida a sua composição em fevereiro de 2018, tendo imediatamente entrado em funções. É uma comissão muito ativa. Uma mera curiosidade, eu acho que nunca estive numa situação em que, às vezes com algumas dificuldades de agenda, estão sempre, são os efetivos e a maioria dos suplentes. Portanto, é uma comissão, de facto, constituída por gente muito interessada e pronto, espero que deste interesse todo nós consigamos realizar atividades com interesse. Pois darei então a palavra às colegas Marta Coutinho e Patrícia Vicente. Para José Magalhães, elas são subejamente conhecidas. Marta Coutinho é da Divisão dos Recursos Humanos e Patrícia é engenheira ambiental, trabalha na Divisão de Aproveitamento e Património e é aqui a nossa encarregada das matérias ambientais. Portanto, vamos ouvi-los e incentivo todos os presentes que deem os seus contributos, ponham as suas questões e, portanto, acho que é uma oportunidade de fazermos esta evocação do dia falando sobre esta matéria. Façam favor.
O que é que andamos a fazer, com três tópicos, portanto, o que é a comissão, o nosso plano de ação e algumas ações específicas que temos vindo a realizar. Portanto, como a doutora Ana Leal disse, a comissão foi criada em 2017 e o despacho da composição é de 2018, de fevereiro. O que é que aconteceu entre outubro e fevereiro? Aconteceram as eleições para a parte dos trabalhadores. Portanto, enquanto que os representantes da administração são nomeados pelo secretário-geral, os trabalhadores vão a votos, e, portanto, houve uma única lista, portanto, ganhámos nós, mas, de qualquer das maneiras, temos sempre 8 representantes da administração, 8 representantes de trabalhadores, 4 mais 4. O mandato é de 3 anos e temos reunido uma vez por mês, sensivelmente. Portanto, até agora, temos feito já uma dúzia de reuniões. Nessas reuniões, o que nós achámos que seria importante era definir um plano de ação para um mandato de 3 anos. E por isso iniciámos com um questionário à população, entre maio e junho do ano passado. Infelizmente recebemos pouquinhas respostas, mas das respostas que recebemos conseguimos identificar 5 pontos em que havia uma preocupação generalizada. Acidentes de trabalho e doenças profissionais, ergonomia, planos de evacuação ou planos de emergência, sinalização dos quadros elétricos, de saídas de emergência, enfim, e também a qualidade do ar interior. O que significa que conseguimos eleger 3 grandes áreas de trabalho. A saúde, enfim, e segurança, o próprio nome da comissão não deixa enganar, mas também a parte do ambiente, que acaba por fazer aqui uma certa ligação entre tudo, e todas estas áreas, na verdade, são complementares. Isto significa que o nosso plano de ação tem principalmente estas 3 grandes áreas, sendo que conseguimos definir objetivos estratégicos, alguns objetivos operacionais, ações específicas em cada uma das 3 áreas, e depois concluímos que seria importante fazer uma monitorização anual, até para ver até que ponto está a correr bem, o que é que conseguimos ou não fazer. Dos objetivos estratégicos, definimos 3. O primeiro seria propor medidas para tentar combater os riscos e criar umas condições de melhor ambiente de trabalho, sempre no âmbito de uma ação preventiva, eficiente e eficaz. O segundo grande objetivo é acompanhar de forma contínua o desempenho da Assembleia da República, nestas matérias, obviamente. E o terceiro é contribuir para uma cultura de segurança e saúde no trabalho. Portanto, estes são grandes chaves e para isso depois definimos objetivos operacionais. São 9, portanto, 3 para cada. Eu aqui apresento-vos só 4, para não vos aborrecer muito. Sendo que efetuar um levantamento aos locais onde ocorrem acidentes de trabalho pareceu-nos importante, de maneira a sinalizar e o que é que podemos fazer para evitar isso. Colaborar no desenvolvimento de um sistema de medicina do trabalho e ações também de medidas de primeiros socorros. Igualmente importante. Estes 2 achamos que contribuem para o primeiro objetivo estratégico. O segundo, que seria a parte, só para acompanhar de forma contínua, seria a parte de colaborar na preparação de uma consultoria externa para nos darem também algumas orientações. E o terceiro, a divulgação da informação e a colaboração sempre nessas ações de sensibilização, como é esta, que para nós é essencial para que a informação seja divulgada e amplamente participada, que esperemos que seja esse o sucesso. Relativamente às ações específicas, eu vou dar a palavra à Marta, que vos vai falar de o que é que nós pensamos na área da saúde, ambiente e segurança, ou segurança e saúde.
Ora bem, para além dos objetivos estratégicos que a Patrícia falou, nós, enquanto comissão, temos ações programadas nas 3 áreas. Estas ações programadas interligam-se, sobretudo, com a parte dos serviços. Por exemplo, na área da saúde, nós fazemos uma interligação com a Divisão de Recursos Humanos e com o Gabinete Médico, pois compete à Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho fazer um acompanhamento de alguns pontos específicos, nomeadamente do relatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais. O que eu vos trago aqui é um pequeno exemplo de dados retirados do relatório. Ele foi apresentado na Comissão e, como tal, temos aqui, por exemplo, que em 2018 temos uma evolução dos acidentes de trabalho. Em 2018 tivemos 10 casos de acidentes de trabalho. E em termos de evolução do número de ausências por acidente em serviço, em 2018 registaram 681, substancialmente menor do que nos últimos anos que têm vindo a ser registado. No caso das doenças profissionais, nos últimos 3 anos não temos tido registros de novos casos. Isso não quer dizer que não continuamos a ter ausências por este motivo, o que significa que todos os casos que têm sido levados para qualificação ainda estão em aberto. São processos que normalmente são muito demorados a terem a sua conclusão. No relatório, essencialmente, e aqueles pontos que vão interessar mais à Comissão, é analisar as causas dentro do local de trabalho. Nós tivemos 5 acidentes de trabalho em itinere e tivemos 5 no local de trabalho. Estes 5 é um bocadinho o foco do objetivo da Comissão, centrar-se no que é que poderá melhorar a nível do local de trabalho. Eu trago-vos aqui um bonequinho só para mostrar mais ou menos onde é que incidem mais as lesões. Verificamos que a maior parte das lesões ocorreram a nível do tornozelo e isto no local de trabalho significam que resultaram maioritariamente de quedas, escorregadelas, maioritariamente. Tivemos também um caso, um acidente por pressão excessiva do tronco. e a maioria são, realmente, as outras causas são as quedas. Dentro do local de trabalho, não verificamos que houvesse situações que levassem a que houvesse uma intervenção particular nesses casos, resultaram simplesmente incidentes fortuitos. Na área da saúde também temos uma colaboração estreita com o gabinete médico. Este ano está a ser realizado o rastreio do cancro da mama. Até ao momento tivemos 77 inscrições e realizam-se sobretudo às terças, quartas e quintas-feiras mediante a disponibilidade do gabinete médico. Também existe um e-mail dedicado, que é o rastreio@ar.parlamento.pt, onde também, para além de fazerem as inscrições, poderão colocar algumas dúvidas que certamente o gabinete médico estará disponível para responder dentro daquilo que lhes for possível. Outra das competências da Comissão é, no fundo, divulgar normas no âmbito da saúde que tenham a ver com os nossos locais de trabalho. Para isso, a Comissão realizou o seu primeiro folheto, que tem a ver com a ergonomia. Eu trago só assim um aspecto muito overview da situação. Ele ainda vai ser discutido em comissão. De qualquer das maneiras, o objetivo é perceberem que o folheto tem exemplos com imagens, para ser mais apelativo, e tem também conselhos úteis sobre as posições e como devemos estar no nosso local de trabalho. Na área da segurança, que é outra das áreas de intervenção, temos o acompanhamento de exercícios setoriais de evacuação, acompanhamento da formação das equipas de evacuação e participação no exercício de desfibrilação automática externa. O programa de desfibrilação dos DAEs começou em 2004 pelos recursos humanos, na altura com 3 desfibriladores, um em cada edifício, portanto um no Palácio, um aqui no edifício novo e um na Dom Carlos. A última aquisição foi feita para o Gabinete de Segurança em 2017. Em breve teremos novamente a certificação, porque o programa, para além da aquisição dos desfibriladores, para além da aquisição dos desfibriladores, inclui também uma formação de pessoas que possam usar o desfibrilador nas melhores condições e serem certificados para o efeito. Mais recentemente, nós temos estado a fazer as visitas aos espaços da AER. O objetivo é fazer um levantamento das condições de trabalho in loco, em cada serviço, e para isso fizemos deslocações de equipas mistas, portanto, equipas compostas por vários elementos da Comissão, que têm-se deslocado aos serviços. Neste momento falta efetuar a visita à DTI e ao Gabinete de Comunicação, e isto tudo depois será vertido num relatório que vai ser apresentado à Comissão. Na área do ambiente, estou aqui um bocadinho com o papel trocado com a Patrícia, temos 3 áreas prioritárias: identificação de situações de risco, que resulta, por exemplo, da análise de qualidade do ar interior e da água e em consumo de fase final e análise. Portanto, neste momento ele está na fase final de análise com a Patrícia, será depois, posteriormente, também dado conhecimento à Comissão. A difusão da informação, que neste caso existe uma página da gestão ambiental dedicada para o efeito, e a promoção de ações de formação internas. Neste setor há uma colaboração também, não só com a DAPAT, mas com a equipa ambiente, e que recentemente se comemorou o Dia Internacional das Florestas. Foi feita uma sessão de formação e foi feita também uma visita aos espaços verdes da Assembleia da República. Também se associou o grupo desportivo com uma caminhada em Monsanto no dia 23. A Comissão tem um e-mail dedicado para todas as pessoas que queiram colocar dúvidas, questões, tenham alguma coisa a dizer-nos, a recomendar, a sugerir. E tem também uma página onde habitualmente fazemos a divulgação de todas as ações e de tudo aquilo que é feito. Agora irei passar a palavra aqui ao Dr. José Magalhães. Acho que da nossa parte fizemos aqui um pequeno overview e temos realmente aqui todo o interesse em ouvir o doutor.
Bom.
comissão em termos funcionais. Bom, não é preciso. Não.
podemos ser muito pessimistas em algumas coisas, mas penso que desta